Olá, pessoal. Eu sou o Guilherme Belotti e esse é o nosso Agro Semanal, um boletim que traz os principais destaques da semana no mercado agro. Do lado dos grãos, um dos eventos mais esperados da semana, o relatório de oferta e demanda do USDA divulgado na terça-feira, foi de maneira geral levemente negativo para o milho e neutro para a soja, já que não trouxe nenhuma grande surpresa em relação às expectativas do mercado. No caso da oleaginosa, o órgão revisou para baixo os estoques finais nos Estados Unidos para a safra 22-23, saindo de 7,6 para 6,3 milhões de toneladas, como reflexo de uma redução da produção para 122,6 milhões de toneladas. A produção mundial também teve uma diminuição na ordem de 1%, alcançando 391 milhões de toneladas. Para o milho, o relatório trouxe um aumento da produção da safra norte-americana em relação à estimativa anterior, a reboque do leve aumento da área plantada, o que acabou levando a um crescimento esperado dos estoques de passagem. Ainda assim, mesmo nesse cenário, que assume bons níveis de produtividade, o balanço norte-americano deve seguir apertado. No tocante às cotações, o contrato de julho da soja fechou essa quinta-feira em Chicago a 16,1 dólares por bushel, queda de 1% quando comparado com a última sexta-feira, ainda como reflexo da aversão ao risco de mercado e das quedas dos preços do óleo de soja. No Brasil, as cotações, no entanto, ganharam valor empurradas pela desvalorização do real de 3% na semana. Em Sorriso, por exemplo, a alta foi de 2% desde a sexta-feira, com a soja negociada a R$ 161,00 por saca nessa quinta. Para o milho, os contratos de julho fecharam essa quinta-feira a US$ 6,90 por bushel, expressiva redução de quase 11% em relação à sexta passada, também devido à pressão do mercado financeiro, ao aumento da oferta divulgada pelo USDA e às negociações para a retomada do comércio marítimo na região do Mar Negro, embora ainda bastante incerta. No Brasil, as cotações na B3 também caíram, mas em proporção menor às quedas observadas em Chicago diante da desvalorização do real. O contrato de setembro, por exemplo, fechou essa quinta negociado a R$ 85,20 por saca, queda de 1,8% desde a semana passada. O mercado do trigo também foi pressionado na semana pela discussão acerca da liberação do fluxo comercial da Ucrânia e também do aumento gradual da disponibilidade do produto com o avanço da colheita no hemisfério norte. A cotação do cereal em Chicago, no contrato de primeiro vencimento, encerrou essa quinta a US$ 7,94 por bushel, queda de 9,7% na semana. Para o algodão e café, a semana também foi difícil, com os contratos de primeiro vencimento das duas commodities em Nova York caindo 12% e 11%, respectivamente, também influenciadas pelo cenário macro. Em relação ao setor escroenergético, a Única divulgou o relatório de safra do Centro-Sul referente à segunda quinzena de junho, que apresentou retração na moagem em 7,9% sobre a mesma quinzena de 2021, totalizando 41,8 milhões de toneladas de cana. O mix de produção continua em 2,2 pontos percentuais abaixo da segunda quinzena de junho de 2021, em 45,4% para o açúcar. Destaque vai para a produção de etanol de milho, que segundo o relatório, já representa 10% do total de etanol produzido na safra. Sobre os preços em Nova York, a tela de outubro 22 fechou esta quinta-feira negociada a US$ 18,97 por libra-peso, praticamente estável sobre a sexta-feira anterior. No caso do etanol hidratado em Paulínia, as cotações permaneceram de lado na semana, com o mercado no aguardo do desfecho da PEC dos biocombustíveis, que foi aprovado na quarta-feira e agora segue para a promulgação. O hidratado fechou essa quinta a R$ 13,04 por litro sem impostos. Para as proteínas animais, a semana foi de estabilidade para suínos e aves, mas os preços do boi gordo voltaram a cair. O contrato de outubro, por exemplo, foi negociado nessa quinta a R$ 326,30 por arroba, redução de 1,8% na semana. Bem, pessoal, por hoje é isso. Bom final de semana e até a próxima sexta.